O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol, segundo tempo, aqui na Rádio Jornal. Para toda a rede, para todo mundo pela internet, Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na internet, no radiojornal.com.br, no nosso site e também nos aplicativos. A produção técnica do Big Alves, do Edilson Lima. Estamos juntos. Ralf Carvalho, Roberto Queiroz, Carlaile Paes Barreto comigo aqui no Assunto é Futebol, segundo tempo desta segunda-feira. E o programa da segunda-feira sempre rende muito, né? Porque a gente faz realmente análise aí do fim de semana, do balanço do fim de semana. E o nome do programa é O Assunto é Futebol. Mas não tem como a gente abrir um programa de segunda-feira pós primeira rodada do Campeonato Estadual e não falar realmente dos problemas que foram verificados no fim de semana. É difícil, eu diria que é difícil falar sobre maloqueiro, né? É difícil falar sobre maloqueiro. E o que a gente viu nesse fim de semana foi realmente esse festival de maloqueiros que se misturam com futebol, se misturam com torcedoras e torcedores do bem, né, pessoas que gostam de futebol e que vão aos estádios, mesmo aqueles que não frequentam tanto, que vão uma vez ou outra, mas que gostam de futebol, e lá vem esse festival de maloqueiros. Em Caruaru, depois de um jogo entre Central e Retrô, né, aquelas cenas lamentáveis, e o cara jogando tijolo, pedra num ônibus, quer dizer, pode pegar na cabeça de alguém, machucar gravemente, seriamente, uma pedrada de uma distância daquela, pela velocidade que ela pega, o próprio estilhaço do vidro bater num olho, enfim, você sabe ali o tamanho da violência. E ontem no clássico, vimos de novo aqueles que vão pro estádio para brigar, arrumar confusão, roubar. O Antônio Gabriel até falou durante a transmissão, né? Tinha um lá, um meliante, o cara no meio da torcida roubando todo mundo, roubando os torcedores, roubando o vendedor, o gasoseiro, como se dizia, né, antigamente. E a polícia tem que agir, daqui a pouco roda o cacetete pra cima e estão lá os caras apanhando, eles voltam, pulam, cantam de novo, aí apanham de novo. Nada muda nesse sentido.
O pior é que
eu vou fazer uma pergunta pra vocês e vou deixar vocês à vontade pra responder. Tem como tirar o maloqueiro do futebol? Sim ou não?
Não. Não tem, porque o nível de infiltração hoje é alto. Hoje é bandido organizado. O cara, ele é Santa Cruz, Náutico, Sport, todo mundo. Ele não é um torcedor. Ele é um aproveitador que se encaixa ali. Isso já foi até visto.
Ele fica maquinando, né?
De investigação.
Ali é bom para bagunçar.
É bom e vai para lá.
Aí vai para lá, né?
Agora, quero dizer a você que eu enxergo a injustiça na legislação. Eu soube pelo diretor de competição da federação de que o tribunal, provavelmente amanhã, já faça um julgamento do episódio de Caruaru, aquele quebra-quebra da torcida do Central recepcionando a do Retrô. Aquilo ali, ao cabo e ao fim, vai dar punição para o Central. Porque o clube passa a responder pelo torcedor. Eu acho que não é justo, apesar de que na Europa é a mesma coisa. Nós tivemos jogos fechados, principalmente naquele episódio dos hooligans na Inglaterra e na Holanda também. Então, os clubes foram punidos. A FIFA, a CBF e os legisladores na área esportiva entendem que o clube pode frear esse tipo de marginalidade. E não pode. Então, o Central pode ter uma punição de estádio fechado por um jogo, é um prejuízo para o clube. A mesma coisa o Náutico ontem, porque a televisão identificou. E não precisa que alguém faça denúncia. O próprio tribunal, através da sua secretaria, pode coletar a imagem e dali transformar num processo contra o clube. E isso pode acontecer. O Náutico, porque um gaiato chegou na beira do alambrado, muito próximo à bandeira de escanteio, e deu lá uma cusparada. Eu não sei se está identificado ou não.
Está sim, já.
Mas o fato é que o clube acaba, no fim, se responsabilizando. Eu acho que isso tem que mudar. A mesma coisa que um presidente de um clube, segundo o estatuto, ele é responsável até por um crime, uma agressão que se dê no perímetro do estádio. E não pode ser isso. Isso é uma coisa injusta, mas é o que é. É assim que o tribunal tem que julgar, porque é assim que está a legislação esportiva.
Carlaile, boa tarde. Punir a quem? Punir de que forma? Tem punição? E aquela pergunta, como é que faz para tirar esses maloqueiros? E às vezes não é nem maloqueiro, né? O cara que deu uma cusparada lá... Mas acaba sendo maloqueiro também, né? Fazer um negócio daquele, enfim...
Gente de bem não faz isso.
Não faz isso, é. Eu acho que o futebol tá cheio de gente com atitude animalesca, né? Você dá uma cusparada no cara só porque ele tá jogando no time adversário. Enfim, Carlaile, fique à vontade. Boa tarde.
Vamos lá, boa tarde a todos. Eu acho que esse episódio da cusparada, eu acho que é o de menor potencial. É claro que uma cuspida assim, é algo bem agressivo, mas é agressivo também um palavrão, e aí vem da geral, vem da arquibancada, vem das cadeiras cativas. É mais agressivo ainda um arremesso de pedra ou de lata. E o próprio rapaz que fez isso, ele já se identificou, ele mesmo, pediu desculpa mais de uma vez. Eu acho que saiu de menor potencial. Então, por mim, eu disse, ok, ele já está sofrendo as consequências em redes sociais, enfim, na família dele, nos vizinhos. Isso é um caso que eu já deixaria para o lado. Teve episódios piores, teve invasão de campo ontem, mas a polícia pegou, ou seja, o clube não vai ser punido. Quando o Ralf fala aqui da punição de clube, eu acho que toda vez que a gente fica falando lá, o clube pode ser punido, e não punir o baderneiro, como você falou, o maloqueiro, e para mim eu vou além, o bandido, vai ficar nessa mesma. Essa questão de identificar, e por muito tempo a polícia prendia, mas é um crime de menor potencial, essa algazarra que faz fora do estádio. Então ele era solto imediatamente e ficava por isso mesmo. Quando você identificar, e se for pego de novo, e aí vá para a cadeia, aí eu acho que pode começar a mudar. O episódio de Caruaru foi um absurdo. Ali é bandido, o cara que atira pedra, e teve feridos. O motorista do ônibus foi ferido, alguns torcedores foram feridos, estudantes foram feridos. Isso é um absurdo. E algo que a torcida central faz costumeiramente. Teve outros episódios, por exemplo, em celulares, torcedores flagraram, três torcedores, acho que torcida organizada do esporte, pegando o motoqueiro e batendo, agredindo de graça, porque estava com a camisa do outro time. Esses caras deviam ser presos. Porque além do cara que vai para o estádio para roubar, esse cara que vai para agredir, vai para tentar. Isso é uma tentativa de homicídio. Três caras batendo no outro cara no chão. Eu acho que quando começar a prender mesmo e ter uma pena exemplar, eu acho que começa a mudar. Mas dessa forma, só proibindo camisa de ir para o estádio, porque não é a torcida que está proibida. Está proibido apenas a uniformização dessas pessoas. E se ficar só tendo esses paliativos, a gente vai entrar ano, sai ano, entra ano, e a gente vai ficar discutindo aqui a mesma coisa.
Roberto, ontem eles invadiram a emergência pediátrica do Hospital da Restauração.
Foi?
Naquela confusão toda ali para fugir da polícia, invadiram a emergência de um hospital. Chega a ser uma coisa inacreditável, né?
Inacreditável, rapaz. Olha, eu não vejo saída não, Haroldo, porque fica tudo assim mesmo. Quanto tempo que a gente está falando disso?
Todo ano a gente fala.
Todo ano é a mesma coisa. Os jogos, a violência, quebra-quebra, roubo, bandido infiltrado. Não tem saída, não tem solução. Entendeu? A gente aqui não vai encontrar uma saída para isso, não. As autoridades não encontram. As autoridades que param, fazem reunião de 10 horas... repete no outro dia e vai, troca ideia, os experientes disso aí, entendeu? Cacetete não está resolvendo, entendeu? Quer dizer,
não estão aplicando o cacetete, não.
Então não, né, Rafa?
Mas também não sugiro isso, não, porque tem muito policial despreparado que vai bater em quem tiver pela frente.
Então, tá certo, muito bem, que não seja usado, usar só palavras para acabar com as confusões. Eu não vejo saída.
Jogo com a torcida só, resolveria?
É tanta gente contra, Haroldo. Eu acho que poderia diminuir. Né?
Por exemplo, se o cara tá... Se tem um jogo do Náutico, o Náutico vai jogar nos aflitos, e o cara tá com a camisa do esporte circulando ali nos aflitos...
É porque quer confusão.
Exato. Exatamente.
Mas, Haroldo,
quantos jogos a gente já
vê? Mas se ele não for para o jogo, se ele não tiver direito de ir ao jogo, ele não vai... Ele tá errado.
Mas espera do lado de fora, Roberto.
Exatamente.
Sim, que espere. Eu acho que se perde muito no futebol com uma torcida só. a outra torcida fica frustrada porque não vai.
Mas Paulo, vocês sabem que São Paulo já adotou isso há muito
tudo
tempo.
Tudo isso vai ser adotado.
E nos últimos anos já teve não sei quantas mortes.
É, mesmo vai ser adotado, mas não mudou o quadro.
Um jogo desse.
A briga pesada é do lado de fora. É. Dentro do estádio não é assim. O problema é após o jogo ou antes do jogo.
Veja, você teve ontem no estádio dos Aflitos 7 mil pessoas. A torcida do Santa Cruz foi bem maior no jogo que era só a torcida do Santa Cruz.
Não tinha torcida do Petrolina.
Tinha alguns ali,
uns
200.
Ainda...
Acho que tinha uns 200. É. Lá no lado oposto das cabines.
Eu ia dizer 5.
Não, tinha uns...
Tinha mais.
Eu vi umas pessoas. Eu acho porque a gente, o estádio é grande.
Aí cê...
E a gente fica, os caras, um longe do outro.
Não, ilusão de ótica.
É, né? Eu acho que tinha uns 200. Mas a torcida, o Petrolina não tem rivalidade com os times da capital. Não existe.
Aí tá a benesse.
É, não tem essa rivalidade. Agora, você vai para um jogo ali do Sport com o Náutico, aí tem 6 mil alvirrubros e 1.000 rubro-negros. Isso. Mesmo assim tem confusão depois do jogo. Por quê? Porque aqueles caras, aqueles 1.000 ali do Sport, tem uma parte da torcida organizada, que esses caras fazem confusão no dia que não tem jogo, na Avenida Conde da Boa Vista.
É, não é verdade. Eu já vi jogo Náutico e, sei lá, Náutico e Paysandu e tem briga com a torcida do Santa. Já vi jogo Sport.
Porque agora tem a embaixada.
Pois é.
Associação de torcida.
De torcida.
É. Aí o torcedor daqui, de um clube daqui, vem um do Rio Grande do Norte, ele vai representar. E com a rivalidade de local em voga. Aí quando chega lá, ele vai quebrar
talvez
tudo. Vai.
Tivesse que,
agora, Haroldo, que
tivesse
eu tô...
que ser um trabalho de inteligência, infiltrar policiais.
Já foi acabar feito. Com torcida organizada.
Rapaz, eu vi aqui o Coronel Meira, isso há muito passos, tempo. Né? Ele abriu o computador dele aqui e mostrou tudo acumulado. Ele chegou a ver a casa desses torcedores com estoque de armas, mostrou foto de tudo. É só pedir a ele que ele mostra. Ele tem, inclusive, um trabalho para solucionar isso. Agora, também na época, havia uma queixa à justiça, ao juizado, ao delegado, porque se levava, fazia aquela fila, prendia depois dos jogos e iam lá os marginais, um agarrado na orelhinha do outro, e chegava na frente das autoridades. Aí a polícia entregava, que era o papel da polícia, prender e entregar ali. No outro jogo estava todo mundo lá de novo. Quer dizer, é evidente que aqui no Brasil se alega que não tem prisão para esses crimes menores, porque as cadeias estão cheias. Mas tem que haver um jeito. Agora, o que é o centro do meu debate aqui é o seguinte, é que tem que identificar o cara que faz baderna e mudar a legislação, porque o clube, se a polícia não consegue, como é que o clube vai conter isso?
Roberto falou
vai resolver esse problema de torcida e o clube é sempre o punido.
Roberto falou algo, briga na Conda Boa Vista, né? Briga na Rodião. Em dezembro não teve jogo, mas uma torcida invadiu a sede da outra para quebrar e para roubar. Então, a gente já sabe, ou a polícia já sabe onde é a sede dessas torcidas, então vai lá e fecha. Vira uma organização criminosa. Porque se toda vez são membros dessas torcidas que estão promovendo esses tumultos em dias de jogos, e a gente está falando só apenas roubo ao cidadão, mas também a gente que não tem nada, o cidadão que está ligado ao futebol, mas gente que não está ligado ao futebol também sofre no metrô, nos ônibus.
Sim.
Só é ver aí o balanço do Grande Recife.
Não, o cara está dentro. Você está no hospital, na emergência pediátrica, com o seu filho para ser atendido, e entra um festival de maloqueiro lá. Rapaz, quebrando tudo.
Uma coisa que me incomoda ver
é
a polícia escoltando aquele bando de perturbadores.
Mas ali é para proteger a sociedade, não é
isso? Mas me incomoda. Qual era o caminho do bando de perturbadores? Delegacia xadrez.
Poderia...
É esse o caminho. Aí a polícia protege, se sabendo que eles são tão marginais que se não tiver a polícia...
Poderia ter isso na volta também.
Eles vão depredar carro, residência, quebrar vidro de loja. Então a polícia faz aquilo. Eu tô dizendo que aquilo me incomoda, mas não é porque a polícia esteja protegendo ali a sociedade. É porque a polícia protege quando devia botar aquele bolo todo, uma prisão como se fora dentro de um campo de futebol.
Poderia ter essa escolta na saída também. Na saída. Eu acho que teria mais efeito do que na entrada.
Levá-los num lugar até distante onde não pudessem passar pela...
A torcida pegou a polícia daqui pegou a torcida mais violenta do país, na época que era Gaviões da Fiel, do Corinthians, naquela final contra... contra o Sport, fez essa escolta na ida, na volta, e começou a dispersar aos poucos, e não teve tumulto nenhum. Poderia fazer isso.
Tem. Agora, eu entendo que os oficiais da polícia, a inteligência da polícia, tem a solução no papel, porque é atividade deles. A minha área não é de segurança nem a sua.
Mas voltando ao jogo,
eles devem saber o que fazer. Agora, por que não fazem?
Você é favorável,
Roberto? É a pergunta.
Você sabe que eu estou ficando também.
Favorável a quê?
O jogo de torcida só.
Se
é para minimizar...
Para mim não é o ideal.
Para diminuir, eles querem esperar para brigar lá na ponta da torre, lá no derby, entendeu? Seja onde for, espere lá. Aí é outra questão, entendeu? O problema deles, entendeu? E a polícia... que chegue junto pra...
Mas dentro do campo não tá havendo nada. Dentro do campo policial
não, mas não, o cacetete rodou ontem, né?
O cacetete rolou. Sim,
rodou por... Mas ali é ladrão da
própria torcida.
A
torcida amarela tava lá.
E essa confusão no hospital da restauração?
Foi lá no meio deles.
Foi fora.
Não, aí foi fora. Sim. Aí independe do campo. No campo, geralmente, não
então
tem
problema. Então vocês acham que deve ser torcida dividida... Não. Porque hoje é 10%, né? Pra torcida adversária.
Não, aqui no Campeonato Pernambucano pode ser até 30%.
Pode
ser? Até 30%.
E por que não deram 30% ao Sport?
Não, porque não acharam que não ia ter, que era público. Os dirigentes, eu entrevistei os dirigentes aqui antes e a previsão era de 7 a 8 mil. Aliás, quem deu essa previsão
deu 7 mesmo.
Foi Eduardo Carvalho, é o sobrenome, o diretor do patrimônio do Náutico. Eu entrevistei ele e ele falou que a redução para 11 mil não ia afetar, porque era um público de primeiro jogo em torno de 7, 8
mil.
Assim,
o público foi muito baixo.
E ele tinha razão. O público foi de 7 mil.
O Sport vindo do acesso, tudo bem que pegou toda a carga de ingresso da torcida visitante, mas o Náutico vindo aí de título, foi baixo o público.
Bom,
para a torcida do Náutico.
Eu vou fazer um intervalo e a gente volta para falar mais até do jogo. Mas esse primeiro bloco todo praticamente reservado para a gente falar nisso...
Foi um bloco de marginalidade.
É, e quero dizer a vocês o seguinte, novos clássicos virão, não precisa nem ser clássico, Central e Retrô tá aí para provar, o cara pega um tijolo e joga no ônibus, né? Não sabe o que é que ele tem na cabeça, um cara desse não tem como circular na rua, o cara que pega uma banda de tijolo e joga para atingir alguém.
Vem aí, Santa
novas
Bahia.
Partidas virão, novos jogos, e será que a gente vai fazer os mesmos comentários?
Então. Haroldo, para arrematar só, eu acho que tá na hora de tirar esse alambrado baixinho para botar o alambrado antigo, entendeu? Mais alto.
No Náutico.
Não em todos, Alves. Mudou-se isso agora aqui no Brasil, tendo um monte de marginal.
Não tem mais nem alambrado, né? As arenas não tem nada.
É, quiseram copiar a Inglaterra, que é o cara fica ali pertinho, né?
O nível de civilização do torcedor...
Não chegou a esse nível ainda, não. De botar esse uns vidros para fechar, entendeu? Baixinho, que o cara dá um pulo e cai do outro lado.
Tem que forçar um pouco.
Que forçar, Ralf? É confusão demais.
O intervalo e a gente volta.
Rádio Jornal AM 780 e FM 90,3. O Fórum Esportivo é o espaço para todas as torcidas. Toda segunda, um programa de primeira. Às 7 da noite, dirigentes, atletas e torcedores passando tudo a limpo no microfone.
E agora vamos tentar falar de futebol, né?
Vamos falar sério agora.
Vamos falar... Não, falamos muito sério no primeiro bloco. Agora vamos falar do futebol,
não,
né?
Não tem solução, mas que a gente falou,
É uma pena, né, Roberto? Até muita gente aqui no painel se pronunciando, agradeço aqui a participação de todo mundo. As mensagens ficam até maiores quando a gente fala nesse assunto, porque todo mundo tem um registro triste, outros lamentam. Aqui o torcedor que diz: levava minhas filhas e esposa, não levo mais.
É isso
que acontece.
Porque não é só o estádio, né? É a ida e principalmente a volta.
Na chegada tem confusão, fora tem confusão, no estádio a confusão é menor. Mas tem também. Então o torcedor normal,
mas o
torcedor
acesso é ruim,
está deixando,
né?
De ir.
Tá.
Pronto, vão ficar só os bandidos mesmo e pronto.
Vou ler uma aqui que representa.
Se bandido pagar ingresso.
E não paga, não?
Ele já
tá. Ele entra de graça, Ralf?
Não sei, acho que
depois tem gente que
aconteceu,
dá, né?
No Santa Cruz. Terminou o jogo de Santa Cruz no sábado. Eu encontrei muitas moças sentadas, senhoras, tudo vestido de branco, achei interessante no fim do jogo, parei para conversar com elas e falei, eram todas das catracas, quer dizer, aquele pessoal todo preparado ali. Eu disse, que confusão é que houve agora no final para a entrada de público? Ele disse, aí elas contaram, os caras que ficam esperando aquele momento depois do intervalo para poder entrar no grito sem pagar ingresso de todo jeito. Então, é o marginal também. É esse aí que eu digo, o campo fica para ele, se o povo não for.
Pois é, eu vou ler só um aqui, que representa muito bem, né, o que a gente está tentando falar aqui. O que a gente está falando, na verdade, é mais uma defesa da sociedade, né? Das pessoas que circulam na cidade nos dias dos jogos e precisam da cidade, precisam do ônibus, precisam da estação, precisam do metrô, precisam do hospital, para não ter um maloqueiro invadindo uma emergência pediátrica. Aí o Wellington de Piedade disse que levava as filhas e a esposa entraram marginais com uma faca na estação e ouviu quando eles estavam combinando a briga da Sul contra a Oeste, veja. Não, a gente tá aqui e agora a gente vai para tal lugar porque lá vai ter a briga. E ele disse que falou isso lá para um policial militar. Então é isso, eles estão organizados para brigar, isso organizados para bagunçar.
No metrô foi?
No metrô.
Bom, o metrô agora tá pagando 300 mil por mês a polícia militar para policiar. Talvez melhore.
Vamos lá. E o jogo, Carlyle? Eu não esperava muito tecnicamente, achei o primeiro tempo, então, muito pobre tecnicamente, todo mundo viu isso. No final ali tivemos um gol, né? Um gol contra. E no segundo tempo, outro gol contra. Nunca vi um clássico ser decidido com gols contra, né? Aliás, para os dois lados. Às vezes, eu já vi um jogador fazer dois gols contra. Teve um jogo do Santa Cruz na Série D, se eu não me engano, que teve um zagueiro que fez dois gols contra, não me lembro exatamente quem, foi um jogo aí em que o Santa Cruz, no Arruda, acho que acabou fazendo dois gols contra. Mas ficou dentro daquilo que a gente esperava, né? Ainda muita vontade só dos dois lados e pouco futebol.
Pois é, Haroldo, fiquei até surpreso. Rapidamente, falando do jogo do Santa Cruz no sábado, fiquei surpreso com o que o Santa Cruz apresentou no primeiro tempo. Segundo tempo já era o previsto. Era um time sem ritmo, um time desentrosado, sem tempo de treinamento. E aí eu pensei que isso fosse fazer a diferença no clássico de domingo. Sport não teve tempo para treinar com essa equipe. Sport não pôde inscrever 15, 16 jogadores. O Náutico estava com sua equipe, que foi campeã da Série C. É uma equipe já entrosada, em casa e treinando junto há 45 dias, com três amistosos. O Sport não fez um amistoso sequer, fez apenas um jogo treino, jogando 45 minutos, e não foi essa equipe que entrou em campo. Então foi surpresa o primeiro tempo, por exemplo, ser igual, ser bem disputado, fraco tecnicamente, como você bem falou, não teve um chute em gol. Nem o gol que o Sport fez no primeiro tempo foi um chute e gol. Foi a bola bateu no pé de Salatiel e entrou, né? Ou seja, não teve finalizações. O segundo tempo, até natural, além do desgaste do Sport por essa falta de treinamento e de ritmo, ter perdido um jogador com 15 minutos de jogo. Aí sim, o Náutico, a pressão que o Náutico fez no segundo tempo, eu estava esperando desde o início do jogo. Mas agora foi uma pressão, jogando bola na área o tempo todo, chute fora da área. O Náutico não conseguia entrar na área do Sport com uma outra exceção. Fiquei surpreso com o baixo rendimento do Náutico e com esse rendimento do Sport, principalmente no primeiro tempo. Time cheio de garoto, mas conseguindo anular o Náutico. Foi um jogo para início de temporada, foi um jogo disputado, mas um jogo ainda bem abaixo do que as duas equipes poderiam apresentar.
Vocês não acharam o Sander muito nervoso, apavorado, destemperado?
O erro dele...
jogador experiente como o Sander?
Ô, Roberto, eu achei o erro dele no segundo...
Cavou a expulsão.
O segundo amarelo, sim. Ele pode ter pensado, ou o gol, ou eu faço a falta. E ele fez a falta mesmo pra parar.
Sim.
Era lance cartão amarelo.
Mas ele já devia ter levado antes, porque ele partiu pra... com o dedo na cara do juiz, querendo... Eu pensei...
Mas eu achei...
Que ele ia bater no juiz.
Tá falando o lance do primeiro cartão.
Foi.
Eu achei que o lance do primeiro cartão...
Não, ali saiu o cartão, não. Saiu? Não.
Não, eu digo no primeiro tempo.
Saiu o cartão.
Foi quando
Quando ele ficou... Que botar o dedo na cara do juiz é mesmo que dar um tapa nele.
O cartão saiu ali, né?
Não, saiu antes, saiu pela falta. Eu achei...
Eu achei que deveria ter saído ali.
Eu achei que foi um erro sim, pequeno.
O cartão saiu no primeiro tempo.
Não foi pela...
Nesse lance.
Ele reclamou por ter tomado cartão.
Sim.
E assim, eu achei o cartão exagero do árbitro. Foi uma falta normal do meio de campo, um choque dos dois jogadores. Foi falta, mas não era pra ter sido o cartão. A exemplo do cartão que ele deu também para Rafael Ribeiro. Você lembra aquela cabeçada com Elton ficou dizendo que levou uma cotovelada? Não foi cotovelada. Foi um choque de cabeça. Aliás, o jogador do Sport que levantou o braço. E ali, Rafael Ribeiro também não era para ter tomado cartão amarelo. Achei que foi só esse nervosismo do árbitro. No início, depois ele acompanhou bem o lance, com tranquilidade. com exceção da falha, achei que só o pênalti que ele não deu para o Sport, no lance de Lombardi agarrou o atacante do Sport. O outro, aquele choque de Ronaldo com o goleiro, achei para mim lance normal, interpretação dele.
As polêmicas da arbitragem, Ralf.
Olha, eu acho que o juiz errou. No clássico, o primeiro tempo dele eu gostei. No segundo tempo, e todo mundo identificou que ele estava um pouco nervoso. Mas isso é até aceitável, porque um árbitro novo, 24 anos, pega logo um clássico de proa, o primeiro dele. A federação separou a comissão de arbitragem 50 árbitros. E o de sábado fez uma arbitragem nota 8,5. O de sábado, o jogo Santa Cruz. Claro que não era um clássico. Mas ele cumpriu bem a diagonal, estava no lance, distância de 8, 10 metros nos lances de área, estava num comportamento bom. Nesse caso desse juiz aí, o Michelangelo, o juiz novo, fez um primeiro tempo bom. Agora, no segundo, pode anotar, porque eu não falo da anulação do gol, que ali é uma questão de bandeira. Mas,
e mesmo assim, mesmo mas com o VAR, dos não dava dois, pra ver direito, né?
Até pois no VAR.
É. Ali, ali dá pra perdoar. Ali é do vídeo mesmo. É.
Né? E ele não contou com o VAR. Tá. Porque quando tem VAR, o juiz se defende.
Como se diz, tá absolvido, né?
Tá. E mesmo que tivesse VAR, não dá um centímetro, um pezinho, um cara na frente.
É tanto que o Sport, o Vanderto Lacerda, não está cobrando o segundo gol, achando que se tem polêmica, é dúvida, não pode atribuir ao árbitro. Eu também não atribuo. Ali é bandeira. Mas o lance da subida do Lombardi, abraçando, quer dizer, primeiro, aquilo ele sobe sobre o jogador, aquilo é uma falta. Aquilo não, eles não vão paralelos disputando espaço, nem a bola. Um vai sobre o outro, já com o propósito de inibir a ação do jogador.
Eu acho que ele dá uma gravata, ele segura tempo, pelo pescoço assim, tempo ele usa com o braço em volta do pescoço do jogador.
Então o lance mostra que ele envolve o jogador do Sport com os braços, o que é uma gravata. Em termos esportivos, ele está cometendo uma falta. Ali foi pênalti. E ali não cabia bandeira. Ali é coisa de juiz. Agora, eu não concordo com o lance do goleiro com o Ronaldo. Acho que ali não foi pênalti nenhum.
Foi uma trombada.
Eu também foi, achei. E o goleiro estava na frente da bola.
Eu achei que o goleiro chegou foi, antes. Ele foi com o braço antes e depois foi uma trombada normal.
Ele chegou e trombaram. Ali sim, pode dizer, uma busca por espaço para se aproximar da bola.
Mas no e ali caso, nem com o VAR, Ralf, porque aí a interpretação dele foi que...
Mas no caso de Lombardi com Alessandro, acho que foi pênalti do jogador do Náutico e o juiz não deu. Então, portanto, o erro deve trás. Teve um lance de área que ninguém levou em conta porque não houve sequência. O Juninho foi lançado, a bola bateu no braço dele. Teve uma que bateu no ombro, mas essa bateu no braço. Era uma jogada de ataque. O juiz tinha que parar a jogada. Ele deixou a jogada seguir. Não deu em gol, nem o próprio Juninho arrematou para o gol. Mas o fato de ter batido no braço do jogador atacante já dentro da área do adversário, cabia ao juiz apitar. Então, ele comeu mosca, falta de atenção ali. Talvez pelo grau de nervosismo. Agora, paralelamente a isso, eu não entendo que o juiz esteja queimado, não. Acho que é um juiz que vai se aprimorar. É natural, é uma nova geração. Outra coisa mais, eu ouvi logo de manhã, não tivemos espaço para colocá-lo no ar, porque já tinha duas entrevistas combinadas, mas ouvi de manhã o presidente da comissão de arbitragem, o Sebastião Rufino Filho. Ele disse que esse árbitro, explicou como foi a chegada desse árbitro, e achava que ele apitar o primeiro jogo era melhor do que apitar um jogo já mais... os times mais encorpados mais adiante. Eu acho que foi uma espécie de um teste do juiz. Mas ele disse que achou a arbitragem dele, do Michelangelo, de razoável para boa. Então, pela comissão de arbitragem, apesar dos erros no jogo, ele está aprovado.
Até porque árbitro FIFA, ano passado, apitou a final do Sport Náutico, teve erro. Não quer dizer que um árbitro mais experiente não vai errar.
Todos erram.
Claro que a tendência é minimizar esse erro. Acho até que a CEAF ela tem que começar esse processo mesmo de renovação e começou para valer. São vários árbitros novos, tem que fazer isso. Agora, ele na própria CEAF tem árbitros um pouco mais experientes, que vinham apitando até a Série B. Clássico poderia colocar. Acho que foi precoce colocar um árbitro de 24 anos.
Eles querem dar força.
Pode botar em jogo do Sport, Náutico de Santa Cruz contra intermediário.
Eles querem dar força a esse grupo de novos, mas eu acho que tudo tem seu momento.
Agora, exagero, o Sport já dizer que vai pedir agora o árbitro de fora. aí começa...
Aí é também
aquele
exagero.
Futebol não retrógrado.
Ah, rapaz, mas a coisa mais importante do Clássico foi a declaração do técnico do Náutico. Como foi mesmo que ele falou?
O Dalpozo, eu gosto das análises do Dalpozo, eu acho que ele...
Não é análise, é a impressão sobre o clássico.
É isso que eu tô falando, ele vê bem, às vezes, o jogo...
Ele foi um jogo igual,
dá boas explicações, mas ele disse que o jogo foi... Não, um clássico Náutico Esporte é sempre um clássico em alto nível.
Ele disse que o clássico tinha sido de alto nível. Quer dizer, isso vindo de quem conhece futebol profundamente, a gente dá a impressão que chamado pano quente.
Ele supervalorizou o que os times produziram ontem.
E até verdade, queria dizer, Ralf, alto nível aqui dessa região.
Mas nem isso, Roberto. Foi baixo. Foi
um jogo.
O clássico foi empatado.
Aqui dessa região. Aqui dessa área.
Sofrido.
Na região metropolitana do Recife.
O clássico foi empatado.
RMR. Não entendeu,
mas
não,
se teve um perdedor, foi Dalpozo. Se teve um vencedor,
eu acho,
foi também Guto Ferreira.
Eu acho que o Náutico passou batido num jogo que era para ele ganhar. Aí vão dizer assim: você quer que o Náutico ganhe? Não. É para simplificar a análise. O Sport vem só com 4 remanescentes do ano passado.
Treinado, com 15 dias de treino.
Vem com um monte de garotos para jogar. O time foi mudado no meio da semana, não teve uma semana de treinamento. Porque quando o Guto soube que não ia haver a publicação no BID dos jogadores que ele vinha treinando, ele teve que mudar o time. Quer dizer, um time que não tinha ainda liga, entrosamento, um time que ia jogar apenas para cumprir a tabela defendendo o Sport. O Náutico iguala o jogo e o técnico no vestiário disse: não, foi um jogo igual, um jogo parelho. O Náutico tinha que ser melhor pelo que o Náutico fez até agora. O Náutico começou em novembro, é para quantos dias? Na frente
Em dezembro, né?
Em dezembro. Então, 13
de dezembro.
45 dias. Com 15.
45 dias, fez 3 amistosos, arrumando a parte tática.
Aliás, Ralf, perdão, sobre esses 3 amistosos do Náutico, foi o que aconteceu nos 3 amistosos se repetiu no clássico.
A mesma coisa.
Falta de criatividade. Jean Carlos isolado, primeiro tempo Jean Carlos foi quase nulo, os atacantes não recebiam a bola, também não participaram do jogo, aconteceu a mesma coisa.
A esquerda do Náutico, William Simões, não está no apoio, ele não está
subindo. O diagnóstico foi feito, agora o que é que fazer para consertar isso? Precisa de apoio dos laterais, não teve. Precisa de apoio dos volantes, não teve. E Josa, a gente já sabe que não dá esse
problema,
apoio ofensivo.
O problema do Náutico, a gente falou no terceiro amistoso com a equipe do Botafogo da Paraíba. O Náutico estava estruturado taticamente.
Com 13.
Com 13. O esquema tático fluindo bonito, mas você vê, o meio campo não chuta, nem bola de rebote. E o ataque não chutava. Então a gente viu isso, concordo, acontecer no clássico também. Então, o que foi que o Náutico chutou? As bolas paradas do
Jean Carlos.
O chute do Náutico foi daí. Então eu acho que o time que falhou foi o Náutico. O Sport era um improvisado no jogo. E o Náutico perdeu um momento de mostrar que estava na frente do Sport. Não está. O Sport desarrumado e o Náutico não está na frente dele. Quer dizer, hoje a gente sabe que não pode dar favoritismo mesmo em clássico, porque não está correspondendo. Está melhor, ou aparentemente melhor, quando chega na hora da onça beber água, não tem água.
Só lembrando, o jogador que fez 2 gols contra foi Leandro...
Foi o zagueiro, né?
Leandro Cardoso? Não.
O zagueiro do Santos.
Leandro Cardoso. Foi contra o Guarani Sobral
em 2010. Sobral,
um abraço, isso mesmo. Ricardo Luiz, lembrando a gente.
Um abraço. Aqui.
Antes de você terminar esse assunto, só para comparar, eu fiquei mais impressionado, apesar de não ter sido um clássico, era com um time intermediário, com o jogo do Santa Cruz, por uma razão.
O Ralf estava iniciando lá o comentário sobre o Santa Cruz, que realmente teve a melhor estreia, né? Um 3-0 no Petrolina, e precisou só de 30 minutos no primeiro tempo para impor esse resultado diante da equipe sertaneja. Tipo da vitória incontestável, Ralf?
Tipo da vitória incontestável. Agora, o que me chamou a atenção no jogo do Santa Cruz, porque o Santa Cruz é o que menos tempo teve para treinar. De todos eles, outra coisa, improvisado.
É um time em formação, né?
Agora você vê que o jogo não é só improvisação, é preciso ter espírito competitivo. O Santa Cruz me chamou a atenção por isso, repare bem. O Santa Cruz entrou com 1/4 zagueiro de lateral esquerdo, porque não tinha lateral.
Isso.
Entrou com um...
Lateral direito de ponta.
Jogando por fora e por dentro. Uhum. Veja bem, que é o Augusto Potiguar. Que eu acho que esse cara não tem que voltar mais para a zaga, não. Tem que ficar ali, porque ele foi o melhor em campo, depois de Pipico. Então, veja bem, o Santa Cruz, no entanto, empolgou no jogo no primeiro tempo. Por quê? Entrou com a recomendação do Itamar Schulli. Jogue intensamente. Eu quero um time intenso. Quando acabar o gás, eu substituo. Mas eu quero o time lá. O Santa Cruz jogou 45 minutos como se estivesse no meio do campeonato e não começando o campeonato.
Com intensidade.
Você vê como é diferente a forma de cada treinador exigir do grupo. O time de Santa Cruz fez um futebol arrasador, meteu 3 gols, Pipico mostrou que está vivo, tem tendência a ser novamente artilheiro, ele ainda vai disputar com Chiesa e com Hernando Brocador, mas o Santa Cruz tem trunfo na mão. Então, me impressionou a disposição dos jogadores e mentalizaram a filosofia aqui, ofensiva, eu quero o time intenso. No final do jogo, na coletiva, o técnico explicou isso, que ele tinha dito ao jogador que a maneira de jogar é essa e que se cansar depois é outra coisa. É tanto que o time no segundo tempo cansou, administrou bem o jogo, se fechou, o adversário até cresceu, o time de Petrolina, mas o Santa Cruz manteve o placar do primeiro tempo, o que foi mais importante. Um placar que foi o mais elástico, né? 3, ninguém fez, só ele.
É verdade. O Carlyle quer falar do jogo do Santa Cruz?
Eu fiz o jogo do Santa no sábado e tinha feito o jogo do Santa Cruz em Campina Grande também. Foi parecido a disposição tática, tá? O Santa Cruz teve muita dificuldade lá em Campina Grande, que não conseguiu jogar. No sábado, ele aproveitou que o Petrolina foi afoito demais. Petrolina não começou o jogo com mais volume de jogo, mais posse de bola, aí foi todo pro ataque. O Santa Cruz, inteligentemente, conseguiu matar no primeiro tempo. Agora, Santa Cruz pode ainda e deve ter muito trabalho ainda pela frente. O próprio treinador falou, ele teve que fazer improvisação em vários setores. Os jogadores, o segundo tempo cansou, porque é normal, o Santa Cruz está trabalhando há pouco tempo com esse time. Ele ainda quer reforço, ele vai ter muito problema amanhã, porque vai pegar um time pelo menos mais rodado, que é o time do Retrô.
O que é que lhe chamou a atenção aí, Roberto, desse 3-0 que o Santa Cruz fez no Petrolina?
Fez 3 com facilidade. O Petrolina foi um time muito fraco no primeiro tempo, melhorou no segundo, engrossou mais a situação e ficou naqueles 3 mesmo. O Ralf queria que o Santa Cruz metesse logo o 4º gol no primeiro tempo. Não estava errado não, porque no segundo...
Tinha espaço.
Murchou.
A gente sabe que ele ia cair.
Mas você é malvado.
Não, não é isso não. É porque...
Você quer logo o 4 no primeiro tempo?
Não, eu não quero o 4. Eu disse que estava com a possibilidade do 4 gol.
Sei.
E eu entendo que 3-0 é um placar grande. Mas goleada.
3-0 é. Terminou goleada, 3-0.
Mas não foi goleada. Goleada é a partir do 4.
3-0 não é um placar que tem uma... Deu uma acalmada.
Sim, tanto é que Santa Cruz é líder por causa do saldo de gols.
Se contasse do jeito que foram 30 minutos iniciais, ia ser uns 6 ou 7.
Olha, o Santa perdeu um gol com Jeremias. O primeiro gol foi ele que perdeu, na cara do gol, com 9 minutos por ali. Então a gente...
Mas o goleiro Santa Cruz, no segundo tempo, fez umas 2 defesas.
Foi, o Petrolina foi.
Mas você foi tranquilo, o Petrolina, ele também entrou inibido, atacou, saiu, é verdade.
É frágil demais o time do Petrolina.
Mas ele é um time... entra respeitando, porque é o time grande, na casa do time grande.
Aliás, o Santa Cruz não tomou um gol. Normal. Né? Claro que fez jogos, treinos, jogos...
Vamos ver time do Santa Cruz amanhã, esse Retrô foi lá em Caruaru, ganha do Central, por 2-0, surpreendentemente.
O Santa não tá perfeito, mas eu falo, é o espírito competitivo. O Santa teve raça e foi pra cima.
O Santa
teve Se o adversário tá permitindo, por que não aproveitar?
O Santa tá minimizando essa falta de tempo com experiência. Os dois zagueiros experientes, os dois volantes, Bileu e Paulinho, jogando bem, principalmente Paulinho. No sábado, Augusto Potiguar também foi bem, Jeremias também.
Foi o destaque, foi o Augusto Potiguar na frente.
Augusto, eu gostei também de Paulinho.
Eu digo, em termos ofensivos, ele foi o destaque.
O Ralf falou que ele não deve mais nem voltar para a defesa.
Ele é atacante.
Não voltar mais para a defesa.
Bate bem na bola.
O Leonardo, que é tricolor em prazeres, ele disse que gosta muito do futebol do Jeremias e acha que ele poderia jogar de segundo volante, chegando junto do Didira para a armação das jogadas ofensivas.
Fica na expectativa.
Ele acha que ele foi o melhor do jogo.
Ele foi bem. Aliás, tivemos vários melhores, mas o Augusto é uma particularidade. Ele, improvisado, conseguiu jogar mais. Outra coisa, a bola com ele chega. Não vai pela linha de fundo, não. Ele cruza.
Mas amanhã o teste.
E chuta em gol.
Amanhã o teste é mais.
É claro que é primeiro jogo.
Eu, inclusive, ia até reforçar o que o Roberto tá falando aí. Eu acho que surgiu o grande jogo do campeonato já na segunda rodada.
É.
Retrô e Santa Cruz.
Não foi uma surpresa, né? Esse Retrô ganhar do Central.
O Central perdeu um jogador com antes dos 30 minutos do primeiro tempo.
Foi expulso.
Primeiro tempo foi 0-0. Agora o Retrô já tava. Já tava dominando as ações. Aí matou o jogo nos acréscimos.
Lembrando que
foram gols bem feitos.
O jogo é nos Aflitos, às 8 horas da noite, amanhã, porque o Retrô ainda não vai jogar lá na Arena, né? Porque o Retrô joga
Santa
na Arena.
E o Santa Cruz precisa ainda consertar algo que já vem há alguns anos. Acesso muito... do torcedor. O torcedor Santa... reclamando muito também do acesso.
Ah, sim, eu recebi uma mensagem aqui.
Tem muito a consertar no time também.
Eu recebi uma mensagem aqui sobre...
O técnico pediu 6 jogadores.
Sobre
seis.
Preço de ingresso. Torcida reclamando aqui, R$40, ele achou caro.
Acho que é 30, o Retrô passou aqui a informação. Aliás...
Não, de sábado.
Ah,
de,
sim.
De sábado, foi R$40 o ingresso.
Foi o maior público.
Foi.
É, 11 mil. Mais de 11 mil. Mas rapaz, ele, você o torcedor mandou mensagem aqui de R$40, ele achou caro.
Mas, bem, não é caro o ingresso de 40. Muitas vezes a pessoa advoga baixar para 20 porque está beneficiando o torcedor, a gente está dando uma massagem no ego do torcedor também. Mas não é verdadeiro o ingresso de R$20. R$40, porque futebol é uma coisa cara. Todo mundo fica querendo que contrate mais. Jogador de melhor nível técnico. O ingresso de menos de R$40, R$30 não sustenta tudo.
Amanhã, 30 e 15, está à venda também no Arruda. Gramado do Arruda bom, arquibancada bonita, presença do novo mascote. É camisa bonita do Santa Cruz, a nova, toda branca, né? Agora, tem que melhorar o
deram
acesso.
Deram uma guaribada no elevador, parabéns. Embora tenha parado no fim do jogo, não funcionou.
O elevador é novo, né?
Não, me acho que não. Novo. Acho que deram uma guaribada.
Então
boa.
Foi uma guaribada nota 10. Porque eu entrei, me senti no outro elevador. Nem barulho mudaram tem. O outro coisa. Subia fazendo aquele negócio de catraca.
Mas no fim do jogo não funcionou, não.
Essa aí parecia um boy.
Pra descer é mais fácil, né, Roberto?
Para descer é mais fácil.
De volta aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo, para fechar o programa, agradecer a sua audiência, lembrando que 6 horas tem o Bola Rolando e às 7 da noite tem o Fórum Esportivo, apresentação do Marcel Júnior aqui na Rádio Jornal. E a nossa noite de esportes tem ainda o JC Esporte 10, depois do Fórum na internet, e no final da noite o Liga do Scratch, tudo sobre futebol internacional para você.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.